Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800,00, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999,00. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente discutir, finalmente temos aí definido uma nova metodologia para o indicador de preços lá da Esalq, Esalq BMF, do CPEA, indicador de preços para o boi gordo. Algumas mudanças importantes e que a gente vai repercutir agora com o Caio Junqueira, da Cross Investimentos. O Caio participou ativamente aí dessa discussão. Para ele contar para a gente um pouquinho dessas mudanças, enfim, de que forma elas vão melhorar os registros, né, vão fidelizar o que de fato está acontecendo em termos de negociação no mercado do boi aqui no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação. Caio Junqueira já está aqui com a gente no telão. É uma metodologia que está sendo revisada e que deve entrar em vigor a partir do dia 2 de janeiro de 2020. O que muda, Caio, e o que você avalia aí em termos de mudanças? Resolve o problema do indicador? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Uma satisfação aí participar e satisfação também poder explicar um pouco aí do que foi feito desse trabalho, esse grupo de trabalho que foi desenvolvido entre corretoras, bancos, fundos de investimentos, algumas pessoas físicas, aí pleitando aí essas mudanças que finalmente nós conseguimos. Foi um pleito, foi um trabalho árduo aí que aconteceu ao longo de 2019 e hoje o grupo está sendo beneficiado aí com essa ótima notícia que aconteceu, que saiu ontem, né, que a B3 nos falou. Então, assim, não, eu acho, igual você perguntou, resolve todo o problema do indicador Esalq? Eu acho que não resolve ainda todo o problema, mas eu diria que mitigou pelo menos o que é de esforço para se mudar em metodologia. Pelo menos nós conseguimos. O resto agora a gente vai ficar em cima de informação, que a gente precisa lembrar também a todos que o que é alimentado, o indicador Esalq, o CPEA, ele nada mais é que uma coleta de preços, né, no mercado spot, no mercado à vista, e aí se usa uma tecnologia para se publicar. Antigamente, o indicador CPEA, ele coletava preços de indústrias apenas de indústrias CIF, então as grandes indústrias que eram responsáveis por fazer essa amostragem, por mandar essa média, por mandar esses negócios realizados, elas só podiam ser CIF, né? Então, o pecuarista, que também faz parte dessa amostragem, que está sempre em contato com o CPEA e informando o seu negócio, caso o negócio dele fosse numa indústria menor, aí numa indústria de CISP, essa amostragem era excluída. Então, o que a gente conseguiu, que esse grupo de trabalho conseguiu, Uma das mudanças é incluir também nessa amostragem de preço as indústrias CISP, não só a CIF.
Você amplia, portanto, a sua base de dados.
Exatamente. Isso tudo, Alexander, a turma precisa entender, o pecuarista precisa entender que é um esforço da gente aumentar a amostragem de informação para dentro do CPEA. Então, quer dizer, você perguntou no começo, todas essas mudanças resolveram o problema? Eu digo que não, não resolveram, porque o que está hoje afora, antes, atrás do CPEA existem vários problemas. Então, atrás do CPEA, dessa metodologia, a gente tentou arrumar e melhorar essa metodologia. Só que para entrar, para se começar a fazer essa metodologia, precisa ter informação, precisa ter fluxo de informação. O fluxo de informação, ele é dividido por alguns agentes, mas principalmente por indústrias que estão informando as suas compras para o CPEA, e o pecuarista que está fazendo a sua venda precisa de alguma forma informar o CPEA. Quais são as formas? O CPEA hoje tem uma plataforma, um aplicativo, se eu não me engano, chama CPEA Boi. Então, está disponível na loja Android e na loja da Apple. Então, assim, o pecuarista se cadastra, faz a venda, informa a sua venda. Então, o erro total, o principal erro que existe é o pecuarista não informar. O que é o que eu volto a dizer. Até que o negócio chegue dentro do CPEA, é um erro. São poucos negócios que chegam. Depois do CPEA para dentro, que são as tratativas e as formas que se consegue fazer isso, esse grupo de trabalho tentou mudar. Uma das mudanças é incluir as indústrias CISP dentro dessa amostragem. E outra mudança muito relevante é que hoje a gente consegue, a partir de 2020, a gente vai conseguir fazer uma amostragem por média ponderal desses negócios. Hoje o CPEA capta, por exemplo, 500 bois comprados a R$ 165,00 e capta 18 animais comprados a R$ 160,00. Hoje o CPEA faz a seguinte tratação. A partir do momento que ele valida essa informação, para hoje, tá? A partir do momento que esse frigorífico é CIF, ele valida essa informação e aí ele faz o seguinte tratamento. Um negócio de 18 bois a 160, um negócio de 500 bois a 165. Ele não vai fazer uma contabilidade, ele não vai fazer uma média ponderal de 500 vezes 165, nem de 18 vezes 160. Ele vai pegar um negócio de 165, um negócio de 160, soma dois negócios e divide. Então, ele está ponderando um negócio que uma média, hoje, se for só desses dois únicos negócios, seria de 162,50. Como que, na verdade, o que a gente conseguiu, que a partir de 2020, o peso fica muito mais em cima da amostragem, quer dizer, é uma média ponderal. Esses 500 animais multiplicados por 165 tem um valor em cima dessa amostragem e os 18 animais multiplicados por 160 tem o peso equivalente a isso.
Ou seja, você distribui de acordo com o número de cabeças que foi negociado e não mais com o número de contratos só fechado, né, Caio?
Hoje a gente faz, hoje o CPEA faz por número de negócios, né? Uhum. E contabiliza, ele exclui, na verdade, a quantidade de cabeças. Então, ele contabiliza apenas o número de negócios. Um negócio de 165, um negócio de 62, um negócio de 63, um negócio de 64, ele está excluindo a ponderação que seria o correto, que foi uma briga eterna aí, que agora a gente conseguiu, que a partir de 2020 vai começar a ser ponderado, né?
Agora, ô Caio, como é que a gente entende o fato de as grandes empresas terem aí os maiores volumes nas mãos? Como é que isso entra, como é que fica o peso disso na contabilidade desse indicador aí?
Então, é uma boa pergunta essa que você fez. Antigamente, essa discussão de fazer o exalto ponderal é uma discussão bem antiga, já da época de quando o Sérgio Desenho, acho que agora não está mais lá, mas a gente cansou de ir lá e cansou de discutir isso. E ele sempre batia na tecla, o fato da gente não ter uma amostragem ponderal, a gente realmente exclui o peso das grandes indústrias. Então, a ferramenta, a salvaguarda que foi instruído, que foi colocado agora a partir de 2020, é que ninguém, nenhum negócio vai passar a ter mais que 20% dessa amostragem. Então, se num determinado dia, a indústria, que é o principal informante do CPEA, e aqui eu volto a falar e volto a pedir a ajuda de todo mundo que está escutando, que é pecuarista. A gente precisa, quem é pecuarista, precisa informar o seu negócio. Usar essas ferramentas que existem. Hoje também tem o aplicativo da AgroBrasil também. O cliente consegue informar o seu negócio via o aplicativo AgroBrasil, que estão nas duas lojas, Apple e Android. Os negócios chegam aqui, são validados e são automaticamente encaminhados até o CPEA. Então, quer dizer, a gente precisa, de alguma forma, usar os canais corretos, tá? Não grupos, mandar teu negócio num grupo e pedir para alguém informar. Não funciona assim. Você precisa se cadastrar e informar o seu negócio de forma correta. Usando esses aplicativos, ou da AgroBrasil, ou usando o aplicativo do CPE, ou usando o e-mail direto do CPE, mas informar o seu negócio. A partir do momento que a gente cria essa malha de informação, a gente vai brigar de tamanho correto com a indústria que passa a informar. Mas voltando na salvaguarda que você me falou, que eu estou tentando explicar, a salvaguarda funciona assim. Um frigorífico informa, então, um negócio, pega todos os seus negócios da praça mais barata, que seria uma praça perto do estado, perto lá da cidade de São Paulo, que seria essa praça do Vale do Paranaíba, pega lá 2 mil boi da praça do Vale do Paranaíba e informa um negócio de R$155, 2 mil bois. E no dia dessa coleta, entram apenas 500 bois a R$165. A partir do momento que você faz uma média ponderal, vai puxar para baixo isso. Mas como esses 2 mil boi foram comprados num único lote, a salvaguarda e a resguarda que a gente fez agora é que esse peso não pode ultrapassar 20%. Então, exclui esse peso maior também para a gente tentar mitigar essas altas e baixas aí que poderia vir a acontecer em cima de uma negociação ou muito grande, puxando o mercado para cima, ou muito grande também em volume, mas puxando o negócio para baixo. Então, ninguém vai ter mais que 20% do peso da amostragem. Foi uma das formas que a gente fez.
Essas são as principais mudanças, então, Caio, no indicador nesse momento. Mas elas estão focadas muito na participação dos frigoríficos. Mas você lembrou bem, produtor, pecuarista, tem que também dar um jeito de participar, certo?
Não é que as mudanças estão focadas em cima da indústria. É que a indústria hoje conhece a ferramenta de liquidação dos contratos, que são a Bolsa, e usa a Bolsa como uma forma de instrumento de risco, né? De mitigar os riscos que ela tem da oscilação dessa commodity. Então, a maioria dos frigoríficos usam a Bolsa como um instrumento de gestão de risco. E o CPEA é o liquidante, é o CPEA que faz as cotações, acaba sendo o liquidante desses contratos que estão em aberto. Então, a média final de cada mês, ele serve para liquidar os contratos que estão abertos, que estão servindo de contraponta dessa indústria, nessa ferramenta de gestão de risco. Então, a indústria vê isso como uma ferramenta de gestão de risco e a indústria passa a informar os negócios.
Ela faz questão de participar, né?
Faz questão de participar. Aí você me pergunta, qual a obrigatoriedade da indústria em informar os seus negócios? Zero. Igual, não é obrigado o pecuarista informar. Então, a gente parte do pressuposto que quando a indústria está informando e está alimentando o CPEA, ela está alimentando o CPEA da forma que lhe convém. Uma indústria precisa comprar boi barato, que é a matéria-prima para ela fazer a carne. Então, fica essa briga de que a indústria não informa o negócio correto, a indústria puxa a sardinha para baixo, que ela fica informando o preço baixo, e aí o CPEA fica baixo. E aí a gente tenta mudar toda a amostragem, mudar toda a dinâmica do CPEA, que foi o que aconteceu agora, de coleta de dados, para tentar melhorar isso e tentar tirar o peso da indústria. Mas nada disso vai adiantar se a gente não conseguir colocar na cabeça do pecuarista que ele precisa, de alguma forma, e são essas formas corretas aí, usar o aplicativo AgroBrasil, o aplicativo CPEA, e-mail do CPEA, mas informar o seu negócio de que algum jeito esse negócio chegue até o CPEA para ele poder validar, nada vai adiantar se a gente não aumentar essa amostragem da informação do próprio pecuarista, que é que está na outra ponta. Ele precisa informar também, porque esse volume de informação do pecuarista vai fazer o contraponto aí, vai fazer a balança, a gangorra, se estabilizar em prol também da pecuária, porque o frigorífico está fazendo a parte dele e falta a gente fazer a nossa, né?
Agora, o que a gente tem conversado com vários analistas, consultores aí de mercado do boi, é que realmente o CPEA hoje, o indicador hoje, ele não representa a realidade da comercialização no estado de São Paulo. Com essas mudanças, vai ter maior representatividade, Caio, apesar de não ser ainda o ideal, se o produtor, o pecuarista não participar, como você bem disse aí, mas só com essas mudanças, a representação, a representatividade do preço no estado vai ser melhor?
Vai ser melhor, porque em março, uma coisa que a gente precisa levar em consideração também, é que no esforço do CPEA, em buscar maior número de negócios, o CPEA, em março de 2019, abriu uma nova praça. O estado de São Paulo era dividido em 5 praças, tá? Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru, Marília e Presidente Prudente. Então, essas 4 praças faziam as coletas de preço e a gente soltava isso. As 4 praças, cada uma tinha um peso ponderal também nessas 4 passos, que é a partir do momento que você passa a fazer a metodologia por número de cabeças, você exclui isso, tira o peso dessas amostragens por praça. Mas o CPE foi atrás de tentar aumentar o número de amostragens, de número de informações por parte de pecuarista, que estava muito pequeno. E ele abriu uma nova praça, ele abriu uma praça que a gente chama Vale do Paranaíba. E o Vale do Paranaíba é uma região ali da costa do estado de São Paulo, de preços de animais muito mais barato do que esses comercializados aqui, que seria o grosso. Então, o fato de você não ter uma ponderação por número de cabeças, você acaba colocando uma praça dentro desse balaio de informações, aonde você acaba puxando o preço médio do estado de São Paulo muito para baixo.
Para baixo, né?
Então, a partir de março, a gente teve uma distância. O preço médio da cotação do CPE acabou se distanciando demais do que a gente chama de preço de boi gordo dentro do estado de São Paulo. Porque, assim, hoje eu não conheço, me desculpe a ignorância, mas, assim, eu não conheço, pelo menos aqui na AgroBrasil ou na Cross, a gente não tem nenhum cliente dentro desse Vale do Paranaíba. Mas as indústrias conseguem comprar lá. Então, quer dizer, existe uma relevância de preços lá? Não. Mas existem as negociações que acontecem lá. Então, como incluíram em março desse ano uma nova praça, esses preços que acontecem lá começaram a ter peso dentro dessa amostragem, em cima dessa forma que a gente usa até hoje dentro do CPEA. Então, a partir daí, a partir de março, o CPEA passou a ficar extremamente distorcido. Uhum. A gente chegou a ter o cúmulo de um preço máximo dentro do estado de São Paulo, um preço mínimo para dentro do estado de São Paulo, sendo que o mínimo está lá nessa praça do Vale do Paranaíba, de R$15. Quer dizer,
é uma diferença muito grande, né?
Muito grande. É a mesma coisa de eu começar a colocar a praça do estado do Mato Grosso do Sul, considerar o Mato Grosso do Sul como uma praça do estado de São Paulo. É outra realidade. É outro frete, uma quantidade enorme de pedágio para você trafegar com esse animal para vir aqui para os lugares de abate, para as indústrias de abate. Então, quer dizer, uma compra hoje de um frigorífico que se posiciona ali em Lins, Bauru, meio do estado, para ir buscar uma lá em Campos de Jordão ou na entrada de Campos de Jordão, na reta, ele passa por uma quantidade de pedágio extremamente grande. Então, quer dizer, ele acaba encarecendo demais esse transporte desse animal, então o animal lá acaba sendo extremamente barato, uhum, ou muito mais barato que aqui. Então, nessa amostragem antiga, que a gente ainda vai correr com ela até 31 de dezembro, é uma amostragem que esse animal tem peso aqui dentro. E a partir do momento que você coloca essa amostragem por número de cabeças, o número de cabeças comprado lá é pequeno em relação ao número comprado aqui. Então, isso vai acabar que exclui. É como se a gente acabasse excluindo o Vale do Paranaíba de novo, entendeu? Então, vai deixar uma amostragem um pouco mais próxima da realidade. Mas igual você falou, essa amostragem só vai passar a ser próxima da perfeição, que ela nunca vai ser perfeita, a partir do momento que a gente tenha a conscientização do pecuarista que ele precisa realmente informar o negócio que ele está fazendo.
Muito bom. Meu amigo Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Parabéns pelo empenho de você, do seu empenho, de vários outros corretores aí, analistas, enfim, que participaram dessa mudança, viram a necessidade aí, não ficaram parados esperando que alguém fizesse, foram lá e ajudaram a mudar. E realmente vamos torcer para que esse indicador seja o mais próximo da realidade, porque ele, no final das contas, é o balizador de negócios, né, Caio? É o que traz aí para o mercado a indicação do que está acontecendo e é a base do início das negociações, né? Ele é muito importante para o pecuarista, principalmente.
É isso aí. Eu acho que a palavra de ordem aí que a gente deve entrar 2020 e tocar o resto da vida aí da nossa é o tal da economia compartilhada, é o tal da informação. A gente precisa informar o seu negócio. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente tem essa ideia de informar o seu negócio, óbvio que esse negócio chegue até o CPEA e usando algum desses canais que eu já citei, a gente passa a ter uma amostragem muito melhor, uma amostragem onde realmente está refletindo a realidade dos negócios que estão acontecendo agora. O pecuarista ouve agora, recentemente, uma debandada de pecuarista encabeçado aí por uma rede de negócios, por um grupo grande de pecuaristas, mas uma debandada de não informar o seu negócio. E no mesmo dia eles citavam a bolsa. Olha lá a bolsa está subindo, a bolsa está caindo. Quer dizer, são situações antagônicas. Não pode acontecer isso, sabe? Eu não posso olhar a bolsa e achar que a bolsa está subindo, sendo que eu não estou informando o meu negócio, ou que eu estou indo contra informar o meu negócio para o CPEA, sendo que são esses negócios que vão liquidar esses contratos que estão em aberto. Então, está vendo, assim, existe uma certa, entre aspas, falta de conhecimento, talvez, mas que não pode acontecer. A gente precisa, esse negócio que acontece hoje nos negócios no campo, em todos os estados, esses negócios precisam chegar até o CPEA para que ele possa ter dados e esses dados sejam coletados e sejam apurados para se fazer uma média. A partir do momento que você tem os dados, se a amostragem, se a técnica de amostragem, se a metodologia está errada, logo os agentes, que são os corretores, a própria bolsa, ou os fundos de investimento, os bancos, logo eles vão se movimentar, vão ver que tem alguma coisa errada e vão mudar para que isso melhore. Foi o que aconteceu agora. Então, quer dizer, o primeiro de tudo é a informação. A gente precisa que essa informação chegue. E aí, a partir daí, a metodologia vai se enquadrar e vai tentar, vai estar sempre em canal de melhoria para que isso seja o mais próximo possível de uma realidade de média de negócio.
Muito bem. O Caio, durante a entrevista, citou várias vezes o aplicativo AgroBrasil. Caio, dá uma resumida no que é o aplicativo aí para a gente e as pessoas interessadas, o que precisam fazer para participar dele.
Bom, o aplicativo AgroBrasil é um aplicativo de negócios reais, né? Você consegue cadastrar o seu negócio dentro do aplicativo de forma sigilosa, tá? E a partir do momento que esse negócio é validado, que ele passa por uma rede de inteligência artificial e aqui por nós também, e a partir do momento que ele entra no Big Data, ele é validado, então ele vem para um timeline e aí toda a comunidade AgroBrasil fica sabendo. A gente é mais de mil pessoas lá dentro, quer dizer, estamos crescendo, a gente tem mais de 10 mil negócios cadastrados lá dentro já, então quer dizer, é uma forma também de você contribuir para o CPEA. A gente tem que salientar também que a partir do momento que o seu negócio chega para nós por intermédio do aplicativo, ele chega com todos os seus dados, CPF, região, quantidade de boi que você está batendo, preço, aonde você vai abater, e aí esses negócios são sigilosos, esses negócios não vêm para o timeline de forma aberta, mas aí a gente encaminha esse negócio diretamente para o CPEA. E aí o CPEA usa a forma de validar esse negócio. Então, quer dizer, é mais um canal para a gente ajudar o CPEA a aumentar esse número de amostragem. Então, é um aplicativo AgroBrasil com Z no final, você pode abaixar de forma gratuita, tá disponível na Apple Store ou na Google Store para Android. Também existe o aplicativo também do CPEA. O aplicativo do CPEA é um pouco diferente do aplicativo da AgroBrasil. O aplicativo do CPEA é um aplicativo só para cadastrar o negócio, tá? Então, você vende o seu animal, você cadastra o seu negócio lá dentro e seu negócio vai ser validado pelo CPEA. O aplicativo AgroBrasil, você cadastra, ele é validado também, a gente encaminha para o CPEA para validar, só que a partir do momento que você cadastra, você tem acesso a todos os outros negócios que estão sendo cadastrados lá dentro. A gente subiu o aplicativo para a loja em maio, né, na AgriShow, e como eu falei, a gente já está próximo de 10 mil negócios cadastrados lá dentro. Então, quer dizer, todo esse banco de dados de evolução de preço, por estados, por categoria de animal, fica lá disponível para quem é usuário do aplicativo. Então, essa é a diferença entre um aplicativo e outro, mas os dois são feitos para coleta de preço e os dois estão aqui para tentar contribuir para uma melhora aí na pecuária nacional, uma melhora aí na amostragem de preço do CPEA.
Legal. Caio, um abraço, meu cara, até a próxima.
Obrigado a vocês, uma boa tarde.
Boa tarde. Caio Junqueira, Cross Investimentos, conversando com a gente, analisando as mudanças que foram feitas aí para o indicador, mudanças essas que entram em vigor a partir de 2 de janeiro do ano que vem. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.